16 de maio de 2024, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos aqui na capital americana, estão neste momento 25 graus, aliás. O céu está limpo e o sol a brilhar, segundo João Santa Rita. Ao microfone, na primeira meia hora, está na apresentação Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria. Na técnica temos Miss Williams. Começamos então com os títulos das notícias internacionais. Homem que tentou assassinar chefe do governo da Eslováquia atua sozinho, dizem as autoridades. O presidente chinês recebeu hoje o seu homólogo russo. A nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde os transportes coletivos aumentam 300% e a inflação continua a galopar. Vamos falar com um economista sobre isto. Há também quem culpa o FMI pelo fim dos subsídios dos combustíveis.
As condições de vida dos cidadãos, então aí não há qualquer dúvida de que a situação carece de outro tipo de abordagem, talvez.
Vamos também abordar o programa integrado de intervenção dos subsídios e há quem diga que há muito dinheiro, mas pouca transparência.
Nunca dentro de um programa que tenha uma lógica de solução integrada dos problemas dos cidadãos. Existe depois a questão da falta de transparência.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O homem que tentou assassinar o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, atuou sozinho e não pertence a qualquer organização, disse hoje o ministro do Interior, Matheus Sutash. Fico está em estado grave, mas espera-se que sobreviva, disse um funcionário do hospital na quinta-feira. Sutash disse que a investigação inicial concluiu que o ataque tinha, contudo, uma motivação política clara. A Eslováquia tem vivido agitação política com repetidas manifestações contra as políticas de Fico, que regressou ao poder pela quarta vez no ano passado, depois de o seu partido ter vencido as eleições parlamentares com uma plataforma pró-russa e anti-americana. A presidente eslovaca, Zuzana Kaputova, que é oponente política de Fico, disse na quinta-feira que os líderes dos partidos políticos da Eslováquia se reuniriam para acalmar a nação. A presidente disse numa conferência de imprensa em Bratislava que o que aconteceu ontem foi um ato individual, mas o que chamou de atmosfera tensa de ódio foi o trabalho coletivo de todos. Num telegrama para Kaputova, o presidente russo Vladimir Putin classificou o atentado como monstruoso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o atentado e disse que os Estados Unidos estão prontos para fornecer qualquer ajuda necessária. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deslocou-se hoje à cidade de Kharkiv, no Nordeste, para se encontrar com oficiais militares e analisar a ofensiva russa na região. Zelensky disse no telegrama que a situação em Kharkiv é extremamente difícil, mas geralmente sob controle. A Rússia reivindicou ter capturado várias aldeias na região de Kharkiv nos últimos dias e os avanços russos levaram Zelensky a cancelar várias visitas estrangeiras planeadas. Os militares ucranianos já afirmaram na quinta-feira que, embora a situação em Kharkiv continue complicada, as forças ucranianas estabilizaram a mesma e travaram o avanço da Rússia em certas áreas. O Ministério da Defesa da Rússia disse na quinta-feira que as suas defesas aéreas destruíram 5 mísseis táticos e vários drones sobre a Crimeia ocupada pela Rússia, bem como drones ucranianos sobre regiões de Belgorod, Bryansk, Kaluga e Tula. O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje o presidente russo Vladimir Putin em Pequim, no início de uma visita de 2 dias do líder russo. Antes da viagem, o Kremlin disse que Xi e Putin iriam ter uma discussão detalhada sobre toda a gama de questões relacionadas com a parceria abrangente e a cooperação estratégica e determinar novas direções para um maior desenvolvimento da cooperação entre a Rússia e a China. Esperava-se também que os líderes tivessem uma troca detalhada de opiniões sobre as questões internacionais e regionais mais urgentes, disse o Kremlin. Putin disse numa entrevista à mídia chinesa na quarta-feira que a Rússia está pronta para negociar a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs um plano de paz e a Suíça deverá acolher as conversações de paz no próximo mês, mas a Rússia não foi convidada para as reuniões. A China afirma ser uma parte neutra no conflito com a Ucrânia, mas tem apoiado a Rússia econômica, política e retoricamente e recusa-se a condenar a invasão de Moscovo. O ministro da Defesa israelita afirmou que a operação militar em Rafah, no sul de Gaza, vai intensificar-se com o envio de mais tropas com o objetivo de derrotar o Hamas. Yoav Gallant disse que a operação continuará com a entrada de forças adicionais e que as forças israelitas destruíram vários túneis na zona e mais serão destruídos em breve. Entretanto, o presidente da Autoridade Palestiniana acusou hoje o movimento islamita palestiniano Hamas de ter dado pretextos a Israel para atacar a faixa de Gaza. Ao falar na cimeira da Liga Árabe em Manama, capital de Bahrein, Mahmoud Abbas referia-se ao ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita a 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 200 de reféns. Abbas disse que a principal prioridade é acabar com a agressão contra a Gaza e levar mais ajuda humanitária para o território.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos com o aumento do preço dos bilhetes dos transportes coletivos de 50 para 150 kwanzas. Isso surpreendeu as empresas de transportes públicos coletivos urbanos, rodoviários, de passageiros e os utentes que esperavam apenas uma subida de mais 50 kwanzas e não de 100, como tornou público o Ministério dos Transportes. Também hoje entra em vigor o novo preço das viagens de táxi, que reflete um aumento de 25% devido ao fim dos subsídios do combustível aos operadores. Ao mesmo tempo, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou um aumento da inflação de 2,6% de março para abril. As previsões não são as melhores para a economia das famílias angolanas, conforme nos diz o Álvaro Lugero Andrade.
Os cidadãos não esperavam um aumento de 300% das viagens de autocarro, a qual acrescenta-se agora mais 25% das viagens de táxis e mototaxistas. A inflação anual homóloga, segundo a Oxford Economics, deve chegar a 31% este ano, a mais alta desde 2017. Quanto à inflação mensal, a saúde lidera o aumento de preços, com variação de 3,25%, seguida da alimentação e bebidas não alcoólicas, vestuário e calçado, hotéis, cafés e restaurantes. Numa leitura para a Voz da América, o mestre em política macroeconómica e professor universitário Francisco Paulo não antevê melhores dias para as famílias.
Vai agravar a situação económica e social da família, agudizar, porque já está agravada, né? A taxa de desemprego é muito elevada, anda à volta dos 31% ou 32%. Mas só da juventude é acima de 50%, sem poder de compra e com preços elevados. É claro que isso só aumenta a dificuldade das pessoas. E isso aumenta a pobreza em todos os níveis. E faz com que a vida em Luanda, em particular, seja muito mais difícil, porque em Luanda as pessoas não têm lavras, podemos assim dizer. Pouca gente tem lavra. Os que têm lavra, infelizmente, são escorraçados pelos programas imobiliários do governo. No interior das províncias ainda as pessoas conseguem ir à lavra e ter alguma coisa para comer.
A inflação atual decorre de políticas eleitoralistas, segundo Paulo.
Enquanto que em todos os países do mundo, se reparar, em 2022, 2021 e 2022, a inflação estava a aumentar em função do alívio da pandemia, entre outros. Em Angola, a inflação estava a diminuir. Era contrassenso, porque Angola é um país importador. Porque estávamos no período eleitoral. Usou-se os instrumentos monetários para artificialmente diminuir a inflação. Agora o país só está a pagar as mais decisões que foram tomadas na altura.
Ante as previsões nada otimistas, aquele professor universitário aponta caminhos.
O governo devia ter uma política mais concentrada, focada no cidadão e nos municípios, para facilitar o escoamento de bens e serviços. Porque é difícil transportar bens e serviços, transportar bens em Luanda e mesmo nas províncias. E a questão não é o FMI, é o próprio governo que deve criar políticas concentradas
mas que tem foco no cidadão e nas empresas, que vão facilitar a criação de empregos e aumentar salários e o poder de compra.
Em janeiro, o Banco Nacional de Angola estimou que a taxa de inflação deverá atingir os 19% em 2024.
Era o Álvaro Ludger Andrade, do Fundo Monetário Internacional, FMI, tem jogado papel importante no apoio à Angola, exigindo transparência e certas medidas para garantir a estabilidade financeira, promover emprego e desenvolvimento económico sustentável. Muitas dessas medidas, como por exemplo a anulação dos subsídios a diversos setores da economia, são controversos por resultarem, pelo menos a curto prazo, na deterioração da situação económica de setores mais pobres da população. O Coque Mukuta foi procurar a opinião de especialistas.
A missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Angola, está a ser questionada pelos resultados que os acordos com o executivo angolano vão dando. O analista político Rui Candove.
Se compreendemos que a missão do FMI é assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro, velar pela estabilidade cambial e o crescimento económico, então podemos dizer que os resultados do acordo não são positivos, porque não se reflete esse desempenho na economia. As medidas aplicadas versus as condições de vida dos cidadãos, então aí não há qualquer dúvida de que a situação carece de outro tipo de abordagem, talvez. A situação carece de outro tipo de políticas, porque, na verdade, a vida do cidadão comum está cada vez mais pobre.
Entretanto, o economista angolano Horácio Rodrigues explica as razões do porquê que as políticas do FMI em Angola não funcionam.
Encaro que todas as políticas do FMI para com a África tendem sempre a manter o controle do Ocidente para com a África, pois que até hoje a África é das principais fontes de matéria-prima para o Ocidente. Logo, o FMI é uma ferramenta utilizada pelos ocidentais a fim de manterem este controle.
Outro economista, Estevão Gomes, é de opinião que as políticas do FMI funcionam melhor em países em desenvolvimento.
Ou seja, eles são muito rigorosos e penso que o rigor que eles têm aplica-se mais para países ou em via de desenvolvimento ou países envolvidos. Para a nossa realidade da África, a nossa realidade da Angola, que nós estamos à procura do bem-estar social, eu penso que o FMI não é favorável para ser um elo importante para alavancar as políticas económicas do Estado e, consequentemente, o crescimento da economia angolana. Não é.
Gomes aponta os prós e contra da atuação do FMI em Angola.
Fez com que o nosso governo começasse realmente a usar as políticas económicas como um meio de intervenção na economia angolana. Era praticamente a coerência, não é? Na divulgação dos relatórios daquilo que são as receitas, o produto interno bruto, aquilo que são as receitas, aliás, que o nosso governo tem ao longo do ano. Bem, o que não está a funcionar é que, primeiramente, as políticas do FMI têm que levar em conta que nós somos um país subdesenvolvido. Um governo vela três fatores importantes: redução de inflação, equilíbrio na balança de pagamento, controle da taxa de câmbio e, depois, acima de tudo isso, é procurar o bem-estar social, que é alimentação, circulação dos bens produzidos internamente. Tudo isso, a base fundamental é buscar o bem-estar social. Então, quando se implementa uma política econômica que, em vez de um cidadão sentir aliviado, há um peso grande sobre a sua renda, esta política não é bem sucedida.
A Voz da América contactou Luísa do Nascimento, atual diretora do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério das Finanças, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. 5 dias depois, nenhum comentário foi feito. Coque Mukuta, Luanda.
13 horas e 14 minutos aqui em Washington. Agora, uma notícia de certo modo preocupante, um caso de pólio detectado na província da Lunda Norte, segundo o portal de informação humanitária Relief Web, conforme nos diz agora João Santa Rita.
Aquele portal disse que o caso envolvendo o poliovírus tipo 2 foi confirmado naquela província, a primeira infecção detectada no país desde fevereiro de 2020. Para além disso, o mesmo vírus foi detectado em amostras ambientais nas províncias do Uambo, Luanda e Lunda Norte, o que, citamos, significa que a pólio está presente na comunidade. A Relief Web disse que, com base nesta informação, O país está agora no nível 2 de emergência, a um nível máximo de 3. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o nível 2 requer uma resposta moderada desta organização, que vai necessitar de um administrador nos escritórios regionais para coordenar possível ajuda, como eventualmente necessitado. Por outro lado, o mesmo portal disse que até fevereiro deste ano, 1 milhão e 580 mil pessoas faziam face à insegurança alimentar aguda no sudoeste de Angola.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Pode também ouvi-la em onda curta nos 12.080 e 17.655 e ainda na onda média 1.530. Ou então, através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. São 13 horas e 16 aqui em Washington. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora de amanhã, sexta-feira, vai ter como convidado Luís Domingues. Ele é um especialista em relações internacionais e o tema principal é a investida cada vez mais agressiva da Rússia em África. Esperamos que se junte a nós amanhã, sexta-feira, então, para este África Agora sobre Rússia em África. Pode enviar comentários ou perguntas para o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM, está a usar centenas de milhões de kwanzas em projetos que visam necessidades específicas dos benefícios dos municípios identificados pelas autoridades locais. Na província do Uam, por exemplo, mais de 33 mil milhões de kwanzas foram desembolsados para suportar cerca de 200 projetos sociais no quadro desse programa. Observadores locais criticam a alegada ausência de fiscalização e transparência, gerando suspeitas de práticas antigas de corrupção que o governo do presidente João Lourenço diz combater. No Uambo está Norberto Sateco.
Dados oficiais de exercício económico de 2023 indicam que neste mesmo ano, na província do Uambo foram inscritos 291 projetos sociais, numa lógica de 33 mil milhões de kwanzas desembolsados. Apesar dos detalhes dos números estarem envoltos de um alegado secretismo, conforme a Voz da América notou ao contato com as autoridades, a governadora Lotina Olika, citada pela imprensa estatal, fala em resultados animadores, tendo tomado como exemplo 29 escolas erguidas, que terão alegadamente permitido 19 mil crianças estudassem em melhores condições, numa altura em que há relatos na sociedade civil de alunos a estudar debaixo de árvores. Se no seio das autoridades gravita uma narrativa otimista, o mesmo não se pode dizer entre especialistas de desenvolvimento comunitário. O padre católico e membro do Conselho de Concertação Provincial, órgão de consulta do governo, Abreu Covinga, levanta a suspeita de antigas práticas de peculato e de corrupção, atribuída na alegada falta de transparência.
Portanto, não há transparência. Por vezes, obras que, à vista de todos, ninguém acredita, mas os valores que são alegados como que são gastos para naquelas situações são astronômicos. Mas a obra é tão precária que as pessoas, por experiência, se calhar nem mesmo um quarto ou uma quinta do dinheiro podia fazer alguma coisa daquelas.
Para o especialista em desenvolvimento comunitário Amílcar Salucombo, da organização Development Workshop, diz que a realidade contrasta com o impacto positivo que tem sido atribuído ao programa.
Nós temos estado a trabalhar em comunidades mais ou menos afastadas. Os problemas que notamos são os mesmos. Não há uma melhoria visível em relação àquilo que era antigamente. Por exemplo, as vias continuam com dificuldades imensas. Portanto, o acesso é muito precário, é muito difícil.
Fernando Pacheco, engenheiro agrónomo e cofundador da organização não-governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA.
A velha prioridade dada às infraestruturas, mas nunca dentro de um programa que tenha uma lógica de solução integrada dos problemas dos cidadãos. Isto é uma falha que se verifica recorrentemente nos programas do PIM. Para além disso, existe depois a questão da falta de transparência nas adjudicações.
Um estudo recente do Centro de Investigação da Universidade Católica de Angola sobre os custos de infraestruturas em Angola concluiu que o setor da construção é o mais exposto à corrupção no país, ficando por um alegado secretismo à volta dos critérios de contratação e também a avaliação da cadeia de valores. O programa, lançado em 2019, visa melhorar a vida das comunidades de modo a mitigar o êxodo rural para os grandes centros urbanos. Saúde, educação, construção e obras públicas têm merecido prioridade. Do valor global de cerca de 2 mil milhões de dólares financiados pelo Fundo Soberano, mais de 1000 projetos sociais já foram implementados em todo o país, na razão da metade dos mais de 200 inscritos na carteira do programa. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol, a NBA, porque já temos um dos finalistas da Conferência Leste, portanto um dos semifinalistas do campeonato. Trata-se do Boston Celtics, que ontem bateu o Cleveland Cavaliers 113-98 e assim venceu a eliminatória facilmente, 4 vitórias contra uma derrota. O que talvez não seja de surpreender, porque na primeira fase do campeonato o Boston ficou em primeiro lugar na Conferência Leste e o Cavaliers em quarto. Agora o Boston aguarda pelo resultado da eliminatória entre o New York Knicks e o Indiana Pacers amanhã. Knicks comanda esta eliminatória por 3-2, portanto, se ganhar amanhã, vai para a final da Conferência Leste para defrontar o Boston. Se perder, vai ter que ir ao sétimo jogo para se decidir. Hoje, os atuais campeões, o Denver Nuggets, estão no campo do Minnesota e, se vencerem, passam à final da Conferência Oeste. Denver comanda a eliminatória por 3-2. Ontem à noite, Dallas bateu o Oklahoma por 104-92. E Dallas está à beira de causar surpresa, pois comanda a eliminatória por 3-2. E é surpresa, porque na fase regular, Denver ficou em quinto lugar e Oklahoma em primeiro na Conferência Oeste. Portanto, na Conferência Leste, temos um finalista, o Boston. Na Conferência Oeste, tudo por decidir. E agora vamos para o futebol europeu e vamos começar em Itália, onde o Juventus conquistou ontem a Taça de Itália em futebol pela 15ª vez na sua história. Venceu na final o Atalanta por 1-0, sucedeu ao Inter de Milão, que tinha triunfado nas duas edições anteriores. Juventus marcou logo no início do jogo, aos 4 minutos, foi suficiente. É bom começar cedo. Em Espanha, Atlético Madrid garantiu a presença na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga do Dinheiro, após uma vitória clara sobre o Getafe por 3-0, com 3 golos do francês Antoine Griezmann, 2 na primeira parte, 1 na segunda. O Atlético Madrid segue na 4ª posição do Campeonato Espanhol, com 73 pontos, a 2 do Girona, em terceiro, a 3 do Barcelona, em segundo, com 76 pontos e menos um jogo. Barcelona joga hoje no campo do Almeria. O Campeonato Espanhol, como todos sabemos, já foi ganho pelo Real Madrid. Em Inglaterra, ontem Manchester United bateu o Newcastle 3-2, Chelsea bateu o Brighton por 2-1. Chelsea parece ter acordado tarde demais neste campeonato. Está a terminar muito bem. Foi a sua quarta vitória consecutiva. Tem ainda a possibilidade de se qualificar diretamente para a Liga Europa. Está em sexto lugar, a 3 pontos do Tottenham. Tudo por decidir na última jornada, portanto. Chelsea deverá classificar-se, ainda que não se classifique diretamente, para as pré-eliminatórias da Liga Europa. E como estamos no final da época europeia de futebol, começam a surgir notícias sobre compras e transferências. Clubes sauditas mencionados como estando interessados em Mohamed Salah, do Liverpool, e Bruno Fernandes, do Manchester United. Na Arábia Saudita, no Al Nassr, como todos sabemos, está Cristiano Ronaldo, CR7, tem 39 anos de idade e declarou que quer continuar a jogar ao mais alto nível, sendo a jogada de jogadores jovens uma motivação para continuar a esse nível, estar em forma e competir, segundo disse, com esses jovens leões que terão que provar que são mais rápidos e fortes do que ele. Talento sem trabalho não vale nada, disse Ronaldo. É verdade, mas depois acrescentou que trabalho sem talento também não vale nada. São os pequenos detalhes que fazem a diferença, sendo a consistência um desses detalhes, disse Cristiano Ronaldo. Filosofia da CR7, que esta época marcou 42 golos em 41 jogos pelo Al Nassr. Nada mal aos 39 anos de idade.
Em Moçambique decorre, por entre grande controvérsia, o Congresso do maior partido da oposição, a RENAM, que continua a ignorar a ordem de tribunal que permite a entrada no local de Venâncio Mondlane, que se queria candidatar ao cargo de presidente. O Sérgio Nhambe falou com o jornalista moçambicano sobre esta e outras questões.
O Souf Mamad está a controlar muito bem a máquina do partido RENAM, ao nível dos delegados dos vários sítios de Moçambique que serão presentes neste Congresso. Que ele tem um controle muito efetivo sobre os deputados que vêm mais das zonas rurais que vão para fazer a maioria neste Congresso. Então, temos um Congresso à medida, ao peso e à medida do Souf Mamad, que muito naturalmente será o reeleito.
E o Souf Mamad disse que o Congresso é uma batalha. Que alcance tem esta afirmação, considerando que dentro da própria RENAM já temos algumas alas divergentes?
Trata-se de uma batalha da sobrevivência política do Souf Mamad e do grupo. Há uma questão que a deputada Ivone Soares vem levantando nesses dias, que é como é que a RENAM recebe, pelo fato de ser bancada parlamentar, 8 milhões de meticais e não justifica de forma sistemática o uso desses dinheiros. Mas a própria direção da RENAM, pelo presidente Souf Mamad, que é o segundo candidato mais votado, tem direito a uma verba muito alta, quase 2 milhões de dólares, estamos a falar aqui de 100 e tal milhões de meticais, que recebe do Ministério das Finanças todos os anos. É uma máquina que faz uma gestão enorme de dinheiro e não presta contas devidamente, primeiro, aos seus próprios militantes, e dois, por aquilo que sabemos, também não presta contas ao Ministério das Finanças dos fundos que recebem.
13 horas e 28 aqui em Washington, D.C. Convosco está a Voz da América e a emissão vespertina em português. Dentro em pouco vou deixar-vos com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima meia hora. Fique connosco.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Bob Bass, a realização é do Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe, Miguel. Votos de uma boa escuta. Numa emissão que voltaremos a dar destaque ao Congresso da Renamo, que decorre em Alto Molope, na Zambésia, temos como principais títulos as notícias internacionais: homem que tentou assassinar chefe de governo da Eslováquia atua sozinho, dizem as autoridades. O presidente chinês recebeu hoje o seu homólogo da Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Basta apertar ou escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13h31 aqui em Washington, nos próximos 4 minutos, as notícias com Ana Guedes.
O homem que tentou assassinar o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, atua sozinho e não pertence a qualquer organização, disse hoje o ministro do Interior. Fico está em estado grave, mas espera-se que sobreviva, segundo funcionário hospitalar. Sotaj, o ministro do Interior, disse que a investigação inicial concluiu que o ataque tinha, contudo, uma motivação política clara. A Eslováquia tem vivido a agitação política, com repetidas manifestações em Bratislava, a capital, contra as políticas de Fico, que regressou ao poder pela quarta vez no ano passado, depois de o seu partido ter vencido as eleições parlamentares com uma plataforma pró-Rússia e anti-americana. A presidente eslovaca, Zuzana Kaputova, disse em conferência de imprensa que o que aconteceu ontem foi um ato individual, mas o que chamou da atmosfera tensa de ódio foi o trabalho coletivo de todos. Em telegrama para Kaputova, o presidente russo Putin classificou o atentado como monstruoso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o atentado e disse que os Estados Unidos estão prontos a fornecer qualquer ajuda necessária. O presidente ucraniano Zelensky deslocou-se hoje à cidade de Kharkiv, nordeste, para se encontrar com oficiais militares e analisar a ofensiva russa na região. Zelensky disse no telegrama que a situação em Kharkiv é extremamente difícil, mas geralmente sob controlo. A Rússia reivindicou ter capturado várias aldeias na região de Kharkiv nos últimos dias e os avanços russos levaram Zelensky a cancelar várias visitas estrangeiras planeadas. O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje o presidente russo Vladimir Putin em Pequim. No início de uma visita de 2 dias do líder russo, antes da viagem, o Kremlin tinha dito que Xi e Putin iriam ter uma discussão detalhada sobre toda a gama de questões relacionadas com a parceria abrangente e a cooperação estratégica e determinar as novas direções para o maior desenvolvimento da cooperação entre a Rússia e a China. Putin disse em entrevista à mídia chinesa que a Rússia está pronta para negociar a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Zelensky propôs plano de paz e a Suíça deverá acolher conversações de paz no próximo mês, mas a Rússia não foi convidada para as reuniões. A China diz ser parte neutra no conflito com a Ucrânia, mas tem apoiado a Rússia económica, política e retoricamente e recusa-se a condenar a invasão de Moscovo. O ministro da Defesa israelita Yoav Galan afirmou que a operação militar em Rafah, no sul de Gaza, vai intensificar-se com o envio de mais tropas com o objetivo de derrotar o Hamas. Entretanto, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou hoje o movimento islamita palestiniano Hamas de ter dado pretexto a Israel para atacar a faixa de Gaza. Os militares dos Estados Unidos informaram, entretanto, que a instalação de um cais temporário ancorado numa praia em Gaza estava concluída, o que vai permitir uma nova rota para levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A Marinha do Senegal interceptou mais de 500 migrantes no mar entre 7 e 15 deste mês, em 4 operações distintas, todas com destino à Europa. Os ocupantes eram do Senegal ou da sub-região e pelo menos uma das canoas partiu da Gâmbia. Este número representa aumento substancial de migrantes apanhados pelas autoridades senegalesas, que interceptaram 269 entre dezembro e abril. No Tchad, o Conselho Constitucional declarou quinta-feira o presidente interino Mahamat Idriss Deby vencedor das disputadas eleições presidenciais de 6 de maio, neste país centro-africano, com 61% dos votos. O Conselho tinha anteriormente rejeitado apelos para cancelar total ou parcialmente a eleição. Por último, a França impôs hoje o estado de emergência no território da Nova Caledónia, Oceano Pacífico, onde pelo terceiro dia consecutivo prosseguiu hoje a violência de manifestantes que se opõem a reformas eleitorais no território, aprovadas recentemente pelo Parlamento francês.
Três e 36 aqui em Washington. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que o governo do arquipélago não consegue repor o nível aceitável de divisas do Banco Central desde 2022. As autoridades financeiras nacionais dizem que a situação é praticamente de ruptura total. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional projetou para este 2024 um crescimento económico na ordem de 2,7% do produto interno bruto, mas sindicalistas e economistas dizem que São Tomé e Príncipe têm caminhado para um beco sem saída. Oscar Medeiros.
Há 2 anos que o país não consegue reunir condições para ter o acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional, devido à falta de divisas. O ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata, continua a olhar para a situação económica e financeira com pouco otimismo.
A situação prevalece, o nível de divisa está muito aquém daquilo que era desejado, podemos dizer mesmo que estamos em situações de quase ruptura total. O abastecimento do mercado não tem sido regular.
A inflação, que nesta altura ronda os 18%, pode agravar-se face à ruptura constante de estoque de mercadorias e as perspectivas de arrecadação de receitas não são animadoras.
Não havendo importação de mercadorias, há menos navios que vêm ao país e, ao nível aduaneiro, existe-se, de facto, uma fraca atividade nesse sentido e, concomitantemente, o nível da receita também tem sido afetado.
E para piorar a situação, empresas como a Enapor, que deveriam contribuir para o aumento de receitas, estão praticamente falidas por falta de equipamentos e infraestrutura adequada. Hamilton Souza é diretor-geral do único porto do país.
Ainda temos um cais com 2 a 3 metros. Isso não permite que muitos navios atracam no nosso porto e todo o transbordo é feito ao alto mar e o tempo da descarga é bastante tremendo. Naturalmente que os clientes também têm que pagar por isso.
Com o custo de vida cada vez mais alto, nos últimos 2 anos, os santomenses não receberam mais de 70% da ajuda da comunidade internacional. Várias rúbricas do Orçamento Geral do Estado estão sem cobertura financeira e a ameaça de greve nos setores da administração pública ganha cada vez mais força. Esta semana, os revendedores de combustível fecharam mais de 90% dos postos de venda para exigir o aumento da margem de lucro. Tomé Vera Cruz, porta-voz do grupo, afirma que os associados estão sufocados.
Alertamos o governo para os efeitos socioeconómicos que essa medida podia tomar para a vida do país, de forma transversal. Nós não gostaríamos de tomar, mas chegámos a uma situação de que não era possível não tomar essa atitude.
Face à crise sem fim à vista, o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, aconselha ao governo a melhorar o relacionamento com os parceiros nacionais e internacionais.
O governo tem que ser mais diplomático possível, ser mais dialogante possível e tentar convencer por A mais B. Mas há uma petulância, há uma arrogância na forma de lidar com as coisas do país como se fosse um dossiê privado.
Entretanto, o economista Arlindo Pereira diz que a questão fundamental é outra.
Os países doadores de São Tomé têm agora essa questão de apoio à Ucrânia e outros parceiros que estão em conflito e nós, claro, que vamos ressentir.
Este economista defende reformas para dinamizar a economia doméstica.
Temos o turismo, temos a agricultura, inclusive temos até a pesca. O mar, é preciso nós apostar mais no mar. São essas dinâmicas que o governo deve implementar.
Na próxima semana, o governo recebe a missão do FMI, que irá avaliar a situação económica e financeira do arquipélago. A assinatura do Acordo de Facilidade de Crédito Alargado é o foco das autoridades santomenses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe, para Moçambique, onde são neste momento 19 horas e 40 minutos, 13h40 aqui em Washington. Vamos a Alto Moloko, na Zambésia, onde decorre o Congresso da RENAMO. Marcial Macomi é o porta-voz. Marcial, boa noite.
Boa noite. Estou mesmo a entrar em direto, mas também entrar com outros órgãos também. Então, muito obrigado pelo convite e cá estamos para esclarecer o que é que está acontecendo.
Suponho que seja um dia muito cheio para o Marcial, como porta-voz do Congresso do segundo maior partido de Moçambique, que é a RENAMO. Como é que está a decorrer, em breves linhas, este segundo dia?
Bom, vou responder assim uma pergunta de uma forma geral. Neste momento está a decorrer o processo de eleição. Nisso já votaram algumas delegações. A votação é por delegação provincial e neste momento está a decorrer a votação da delegação de Inhambane. Depois de termos terminado os debates e dos relatórios que tinham por ser aprovados na agenda de hoje, optamos por retirar dois pontos que antecediam a votação para colocá-los no final, porque entendemos que o processo de votação é muito longo e que precisava de um pouco mais de atenção. Senão, corríamos o risco de deixar este processo para o final e depois tínhamos um pouco de embaraço por conta da hora.
Portanto, daqui sai o presidente do partido, que será ao mesmo tempo o candidato do partido à presidência da República.
Neste momento, a nossa concentração é na eleição do presidente da RENAMO. A posterior, vai-se eleger os órgãos do Conselho Jurisdicional e depois vai-se eleger os membros, igualmente, do Conselho Nacional, que irão reunir e deliberar em torno da matéria que tem a ver com o candidato à presidência. Neste momento, estamos ainda concentrados na eleição de presidente.
Marcial, fomos calhar numa conferência de imprensa, ainda bem que estamos nesta conferência de imprensa do Marcial em direto. Marcial, em relação aos acontecimentos antes da votação, há indicações que houve tumultos na sua voz. O que é que aconteceu de facto?
Bom, não sei de tumultos que aconteceram, porque eu estou dentro da sala e se aconteceu algum tumulto, nós, como RENAMO, lamentamos o fato, mas realmente não posso responder por aquilo que aconteceu fora do espaço da realização do Congresso. Neste momento, aqui dentro do espaço da realização do Congresso, não houve nenhum tumulto. O evento está a decorrer com muita normalidade e com muita paz.
Não tem indicação de elementos da RENAMO que se julgavam que deviam estar presentes e que foram impedidos?
Não tenho conhecimento disso. Não sei. Havendo, neste momento, não tivemos nenhuma situação de alguém que tentou forçar a sua entrada.
Tem alguma indicação de, pelo menos, em quanto tempo é que será conhecido o novo chefe da RENAMO, que será, evidentemente, se calhar, dependendo das vossas regras, o candidato presidencial?
Não temos essa informação ainda, porque o processo ainda está a decorrer e, em função do que está a decorrer, vamos ver o que é que vai acontecer e o tempo que for necessário. Mas ainda não temos nenhuma informação a respeito.
Marcial, a Voz da América voltará a contactá-lo em momento oportuno para continuar a dar-nos a indicação daquilo que está a acontecer neste segundo congresso da RENAMO. Não, segundo congresso da RENAMO não, neste que é mais um congresso da RENAMO que decorre em Alto Moloko, na província da Zambésia. Muito obrigado, continuação aí de um bom congresso aqui em Washington, 13 horas e 44 minutos. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, o jornalista Luís Nhashoti, que é de Moçambique, disse que os acontecimentos de Alto Moloko podem ser interpretados como uma batalha do Souf Mahamat na liderança da RENAMO.
Trata-se de uma batalha da sobrevivência política do Souf Mahamat do grupo. Há uma questão que a deputada Ivone Soares vem levantando nesses dias, que é, não sei como é que isto passou nesse relatório de contas, vamos precisar de ver isto para fazermos uma melhor verificação, um melhor escrutínio. Como é que a RENAMO recebe, pelo fato de ser bancada parlamentar, 8 milhões de meticais e não justifica de forma sistemática o uso destes dinheiros. Mas a própria direção da RENAM, pelo presidente Ossuf Mamad, que é o segundo candidato mais votado, tem direito a uma verba muito alta, quase 2 milhões de dólares, estamos a falar aqui de 100 e tal milhões de meticais, que recebe do Ministério das Finanças todos os anos, que é dinheiro dos contribuintes moçambicanos, dos impostos dos moçambicanos, que também não é justificado. Significa que a RENAM é uma máquina que faz uma gestão enorme de dinheiro e não presta contas devidamente, primeiro, aos seus próprios militantes e, dois, por aquilo que sabemos, também não presta contas ao Ministério das Finanças e dos fundos que recebe. Então, se nós temos um partido que pretende, almeja, chegar à presidência de Moçambique sem prestar contas, significa que nós podemos vir a ter um Estado com a RENAM na presidência praticamente na bancarrota.
E o que pode pesar para... Temos aqui algumas pessoas que concorrem para esse posto de líder da RENAM. O que pode pesar para um deles ser eleito?
Bom, esse é um momento que está a ficar claro desde a reunião do Conselho Nacional que os militares da RENAM, a velha guarda da RENAM, aqueles que lutaram pela democracia com as devidas aspas, eles acham que devem ser eles que devem, nesse processo de luta pelo poder, continuar a dirigir os destinos da RENAM e não outras correntes mais modernas, mais civis, mais capacitadas técnica e academicamente dirigir a RENAM. Então, é um pouco do que acontece na Frelimo. Eu tenho dito muitas vezes que a RENAM é uma réplica perfeita do partido de Frelimo, em que os antigos, os fundos da gesta da Frente de Libertação Nacional continuam a reivindicar a paternidade do partido porque pegaram armas para lutar contra o colonialismo. É o mesmo na RENAM. Os que pegaram armas para lutar contra o comunismo e pela tal luta pela democracia são os mesmos que querem continuar a controlar o partido. É uma questão de sobrevivência e estômago. É o controle dos recursos.
E, na sua opinião, qual é a posição do MDM? Qual é a imagem do MDM atualmente?
A MDM tem que transcender a questão bairral. O MDM fica muito por ser um partido muito virado à beira. Eu penso que precisa de descentralizar mais a sua base de apoio, que é na beira, na verdade. Vamos ver que nas eleições autárquicas, quando foram anunciados os primeiros resultados, o resultado que praticamente foi indiscutível foi da cidade da Beira, onde o MDM ganhou de forma clara, e aliás, quando a Frelimo também veio falar, o seu então secretário-geral falava de 64 municípios e não falava de 65, que era o município da Beira. Então, o MDM precisa se descentralizar mais e ir sair da Beira e ir mais para o país, que o país é enorme e tem muitas outras correntes, mais jovens que pensam diferente para Moçambique. O MDM já teve uma expressão muito maior do que a que tem hoje.
A análise aqui de Luís Nhanchote, que é jornalista e comentador político, sobre o Congresso da RENAM, que decorre no Alto Moloco, na província da Zambésia. O acordo no domínio militar assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia e a visita do presidente da Guiné-Bissau à Rússia, onde pediu que militares de Moscovo treinem as forças especiais guinenses, provocaram comentários e várias leituras. Cabo Verde também tem um acordo de assistência militar com a Rússia assinado em 2017. Álvaro Lugero Andrade.
O jornal A Nação traz na primeira página da sua edição desta quinta-feira que os governos de Cabo Verde e Rússia assinaram um acordo militar em 2017. Já com o executivo da praia a ser chefiado pelo atual primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. A Voz da América confirmou que a 30 de janeiro de 2019, o então presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, informou na sua página no Facebook ter ratificado o acordo de cooperação técnica no domínio militar entre Cabo Verde e a Federação Russa. A ratificação foi assinada ano e meio depois do debate no Parlamento realizado em julho de 2017. Na altura, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, afirmou que o documento visava reforçar e desenvolver as relações de amizade e cooperação militar entre os dois países. O documento, assinado no respeito mútuo, na salvaguarda do interesse de cada uma das partes e numa coexistência pacífica, estava a citar o diplomata, abria espaço para o fornecimento de armamento, material bélico e outro equipamento especial, assistência à utilização, reparação e modernização do armamento, fornecimento de peças subsalientes, além do fornecimento de outros serviços de caráter técnico no domínio militar a Cabo Verde. Refira-se que o acordo tinha como base outro assinado no ano 2000. Na passada segunda-feira, ao fazer o balanço de 3 anos do seu segundo mandato e questionado sobre as preocupações da comunidade dos países de língua portuguesa sobre o acordo militar recentemente assinado por São Tomé e Príncipe e Rússia, o primeiro-ministro reiterou que o seu governo tem uma relação estruturante com a União Europeia, uma relação muito próxima com os Estados Unidos devido aos valores que os dois países defendem e que está fortemente engajado na integração regional africana ao nível CDAO. Na ocasião, Ulisses Correia Silva voltou a dizer que o seu executivo condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Cabo Verde e Rússia têm relações anteriores à independência de 1975, devido ao apoio da então União Soviética ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que liderou a luta pela independência do arquipélago. A Voz da América perguntou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros se o governo pretende dar continuidade ao acordo ou então renová-lo, mas até agora não tivemos qualquer resposta.
À medida que a Rússia intensifica sua ofensiva no leste da Ucrânia, oficiais do comando americano na Europa dizem que é urgente que a NATO esteja preparada para um possível confronto. Nesta reportagem, falamos com os comandantes dos Estados Unidos e da Polónia durante uma cerimónia de transferência da Autoridade dos Exércitos dos Estados Unidos em Bolshevik, na Polónia. Paula Alves Silva.
10 mil tropas americanas estão em rotação na Polónia, uma linha da frente da NATO. Esta semana, a 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos assumiu o controlo da 3ª Divisão de Infantaria para a missão na Europa Oriental. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com os aliados da NATO para reforçar a dissuasão. Em 2020, reativou o seu V-Corps, reforçando o comando e o controlo das forças dos Estados Unidos, aliadas e parceiras na Europa. O tenente-general Charles Constanza, comandante-geral do V-Corps, que assumiu recentemente a liderança do corpo, afirma que a Rússia representa uma ameaça a curto prazo para a NATO.
Penso que existe uma percepção um pouco errada de que temos tempo e que a Rússia sofreu muitas perdas e que vai demorar algum tempo a reconstruir-se. Não é a minha opinião. Penso que temos de estar preparados a curto prazo.
As autoridades ucranianas e os relatórios dos serviços secretos ocidentais de fonte aberta afirmam que as perdas da Rússia na Ucrânia foram pesadas, com cerca de 50 mil soldados mortos em combate. Mas Constança diz que as forças russas estão a reconstruir-se rapidamente e, embora não estejam tão bem treinadas como as tropas da NATO, cresceram em tamanho desde o início da invasão em grande escala.
Também se modernizaram aprendendo as lições dos combates na Ucrânia, o que vai ser um problema para nós no Ocidente, porque a Ucrânia está a usar equipamento ocidental. Estão a utilizar técnicas ocidentais. A Rússia está a aprender a derrotar isso.
Para ele, existe um verdadeiro sentido de urgência para que a NATO esteja preparada. Os parceiros polacos concordam e dão as boas-vindas às tropas americanas. A Polónia sempre viu a Rússia como uma ameaça, mas o brigadeiro-general Fajkowski, comandante da 11ª Divisão de Cavalaria Blindada do Exército Polaco, diz que todos os aliados da NATO reconhecem agora a gravidade dessa ameaça.
Agora que a Rússia invadiu a Ucrânia, todas as máscaras foram retiradas. Por isso agora sabemos tudo. Os russos mostram como pensam, como atuam, e agora tudo é claro.
O general Fajkowski sublinha a importância para a Polónia de ter tropas americanas estacionadas no seu território como forma de dissuasão.
Temos que estar prontos para mostrar aos russos que, olhem, estamos preparados. Não há maneira de nos invadir. Se invadirem mesmo o país mais pequeno, como Letónia ou Estónia, estamos prontos para enfrentar a ameaça.
Os oficiais militares polacos sublinham que, ao longo da história e devido à sua localização geográfica no coração da Europa, o seu país teve muitas vezes de lutar primeiro, uma das razões pelas quais gasta atualmente quase 4% do seu PIB na defesa. As memórias da ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial e do domínio soviético no período posterior ensinaram à Polónia algumas lições dolorosas. Prestar apoio à Ucrânia e ajudar a formar soldados ucranianos são sinais de que a Polónia está a optar por aplicar as lições das guerras passadas para evitar sofrer novas guerras.
Obrigada, Paula Alves Silva, falando aqui da política internacional. 13h55 aqui em Washington. Voltamos até o final desta emissão a Altmuloko, na província da Zambésia, onde decorre mais um congresso da RENAMO, congresso no qual este partido deverá escolher o seu novo líder e também o candidato às eleições presidenciais de outubro em Moçambique. Ricardo Machava é jornalista do Grupo Soico, que tem feito esta cobertura. O Grupo Soico compreende, entre outros, o jornal O País e a televisão STV, que é nossa parceira. Ricardo, boa noite. Como é que está Moloko?
Boa noite, Amácio, e boa tarde desse lado. Aqui já é noite. Portanto, Alto Moloko neste momento está calmo. É uma vila pacata que acabou ganhando um movimento acima do normal por conta desta realização do 7º Congresso da RENAMO. É preciso lembrar que a vila de Alto Moloko é a segunda que é governada pelo partido RENAMO aqui na província da Zambésia, depois de Quilimane, capital provincial, e a RENAMO escolheu mesmo esta vila pacata para realizar este evento. A sua pergunta provavelmente seja no sentido de a ordem e tranquilidade públicas. Uhum. Este evento está tudo controlado. Houve alguma agitação no final da tarde, por volta das 4 da tarde, quando chegou Manuel de Araújo, que é mesmo o autarca da cidade de Quilimane. Ele não esteve no primeiro dia, chegou a essa hora e criou-se alguma agitação, primeiro porque houve um cordão de segurança montado, estavam os agentes da unidade de intervenção rápida e inicialmente não possibilitavam, não permitiam a sua entrada no recinto que acolhe o Congresso. Mas depois a situação ficou ultrapassada, só que não se pode ignorar o facto de alguns colegas jornalistas terem sido agredidos, mas foram agredidos por membros da RENAMO, são homens de segurança da RENAMO, eles atuam já a civil, porquanto a RENAMO já não é um partido militar, mas eles intervieram e criaram alguma situação de agressão aos jornalistas, porque provavelmente a presença de Manuel de Araújo cria algum incômodo, pelo menos é isso que percebemos por parte de alguns apoiantes, por exemplo, de Ossuf Momad, que é o atual presidente do partido RENAMO.
O que quer dizer, em outras palavras, que não é desejado nesse congresso, mesmo que tenha o direito de participar?
Ele é membro do Conselho Nacional do partido RENAMO. O Conselho Nacional é um órgão muito importante e, dentre várias atribuições, assessora o presidente do partido na tomada de várias decisões e, como tal, como membro deste órgão, ele não pode ser inibido de participar do Congresso. Aliás, nem passa pelo processo de votação ao nível das delegações provinciais, como aconteceu, por exemplo, com os outros congressistas que estão aqui. Só que, de certa forma, dá para perceber que, à semelhança de Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo é uma daquelas pessoas não tão desejadas pela atual liderança do partido RENAMO, porque são ameaças claras, movimentam muita simpatia ao nível interno do partido e também ao nível externo. E, de certa forma, isso ofusca a imagem do chefe, que é o presidente do partido neste momento, o Ossuf Momad, e diga-se também é um dos candidatos. E por falar em candidatos, Amácio, permita-me dar a atualidade, é que 3 dos candidatos que concorriam ao cargo de presidente do partido desistiram da candidatura à última hora e direcionaram o seu apoio a Ossuf Momad. E o processo de votação está a decorrer neste momento.
Muito obrigado, Ricardo Machava, por esta atualização. Vamos marcar o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Ricardo Machava, que é jornalista do Grupo Soico, que compreende o jornal O País, e também a STV, que é uma televisão parceira da Voz da América. Bob Bass, Jaime Faria e Amancio Miguel. E assim foi a segunda parte. Boa noite. De seguida, Sérgio Nhambi e a terceira parte.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é 16 de maio. Eu sou Sérgio Nhambi e na minha companhia está o Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: homem que tentou assassinar o chefe do governo da Eslováquia atuou sozinho, dizem as autoridades. Presidente chinês recebeu hoje o seu homólogo russo. São 14 horas e 1 minuto na capital americana. Os meus votos de excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, o jornalista Luiz Nhachot disse que os acontecimentos de Alto Mulokwe podem ser interpretados como uma batalha de Yusuf Momad na liderança da RENAMO.
Trata-se de uma batalha da sobrevivência política do Yusuf Momad e do grupo. Há uma questão que a deputada Ivone Soares vem levantando nesses dias, que é: não sei como é que isto passou nesse relatório de contas, vamos precisar de ver isto para fazermos uma melhor verificação, um melhor escrutínio. Como é que a RENAMO recebe, pelo fato de ser bancada parlamentar, 8 milhões de meticais e não justifica de forma sistemática o uso destes dinheiros? Mas a própria direção da RENAMO, pelo presidente Yusuf Momad, que é o segundo candidato mais votado, tem direito a uma verba muito alta, quase 2 milhões de dólares, estamos a falar aqui de 100 e tal milhões de meticais, que recebe do Ministério das Finanças todos os anos, que é dinheiro dos contribuintes moçambicanos, dos impostos dos moçambicanos, que também não é justificado. Significa que a RENAMO é uma máquina que faz uma gestão enorme de dinheiro e não presta contas devidamente, primeiro, aos seus próprios militantes, e dois, por aquilo que sabemos, também não presta contas ao Ministério das Finanças dos fundos que recebe. Então, se nós temos um partido que pretende, chegar à presidência de Moçambique sem prestar contas, significa que nós podemos vir a ter um Estado com a RENAMO na presidência praticamente na bancarrota.
E o que pode pesar para... Temos aqui algumas pessoas que concorrem para esse posto de líder da RENAMO. O que pode pesar para um deles ser eleito?
Bom, este é um momento... E está a ficar claro desde a reunião do Conselho Nacional que os militares da RENAMO, a velha guarda da RENAMO, aqueles que lutaram pela democracia com as devidas aspas, eles acham que devem ser eles que devem, neste processo de luta pelo poder, continuar a dirigir os destinos da RENAMO e não outras correntes mais modernas, mais civis, mais capacitadas técnica e academicamente dirigir a RENAMO. Então, é um pouco do que acontece na Frelimo. Eu tenho dito muitas vezes que a RENAMO é uma réplica perfeita do partido Frelimo, em que os antigos, os fundos da Frente de Libertação Nacional continuam a reivindicar a paternidade do partido porque pegaram armas para lutar contra o colonialismo. É o mesmo na RENAMO. Os que pegaram armas para lutar contra o comunismo e pela tal luta pela democracia são os mesmos que querem continuar a controlar o partido. É uma questão de sobrevivência e estômago, é o controle dos recursos.
E na sua opinião, qual é a posição do MDM, qual é a imagem do MDM atualmente?
A MDM tem que transcender a questão bairral. O MDM fica muito por ser um partido muito virado à beira. Eu penso que precisa de centralizar mais a sua base de apoio, que é na beira, na verdade. Vamos ver que nas eleições autárquicas, quando foram anunciados os primeiros resultados, o resultado que praticamente foi indiscutível foi da cidade da Beira, onde o MDM ganhou de forma clara, e aliás, quando a Ferlimo também veio falar, o senhor então secretário-geral, falava de 64 municípios e não falava de 65, que era o município da Beira. Então, o MDM precisa se descentralizar mais e ir sair da Beira e ir mais para o país, que o país é enorme e tem muitas outras correntes, mais jovens que pensam diferente para Moçambique. O MDM já teve uma expressão muito maior do que tem hoje.
Era o jornalista Luiz Nhachote em conversa comigo hoje pela manhã no programa Washington Fora de Horas. Continuando com a nossa emissão, o governo são-tomense não consegue repor o nível aceitável de divisas ao Banco Central desde 2022. As autoridades financeiras nacionais afirmam que a situação ainda é praticamente de ruptura total. O Fundo Monetário Internacional projetou para 2024 um crescimento econômico de 2,9% do PIB, mas sindicalistas e economistas afirmam que São Tomé e Príncipe têm caminhado para um beco sem saída.
Há 2 anos que o país não consegue reunir condições para ter o acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional, devido à falta de divisas. O ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata, continua a olhar para a situação económica e financeira com pouco otimismo.
A situação prevalece, o nível de divisa está muito aquém daquilo que era desejado, podemos dizer mesmo que estamos em situações de quase ruptura total. O abastecimento do mercado não tem sido regular.
A inflação, que nesta altura ronda os 18%, pode agravar-se face à ruptura constante de estoque de mercadorias e as perspectivas de arrecadação de receitas não são animadoras.
Não havendo importação de mercadorias, há menos navios que vêm ao país e, ao nível aduaneiro, existe-se, de facto, uma fraca atividade nesse sentido e, concomitantemente, o nível da receita também tem sido afetado.
E para piorar a situação, empresas como a Enapor, que deveriam contribuir para o aumento de receitas, estão praticamente falidas por falta de equipamentos e infraestrutura adequada. Hamilton Souza é diretor-geral do único porto do país.
Ainda temos um cais com 2 a 3 metros, isso não permite que muitos navios atracam no nosso porto e todo o transbordo é feito ao alto mar e o tempo da descarga é tremendo. Naturalmente que os clientes também têm que pagar por isso.
Com o custo de vida cada vez mais alto, nos últimos 2 anos, os santomenses não receberam mais de 70% da ajuda da comunidade internacional. Várias rúbricas do Orçamento Geral do Estado estão sem cobertura financeira e a ameaça de greve nos setores da administração pública ganha cada vez mais força. Esta semana, os revendedores de combustível fecharam mais de 90% dos postos de venda para exigir o aumento da margem de lucro. Tomé Vera Cruz, porta-voz do grupo, afirma que os associados estão sufocados.
Alertamos o governo para os efeitos socioeconómicos que essa medida podia tomar para a vida do país, de forma transversal. Nós não gostaríamos de tomar, mas chegamos a uma situação de que não era possível não tomar essa atitude.
Face à crise sem fim à vista, o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, aconselha ao governo a melhorar o relacionamento com os parceiros nacionais e internacionais.
O governo tem que ser mais diplomático possível, ser mais dialogante possível e tentar convencer por A mais B. Mas há uma petulância, há uma arrogância na forma de lidar com as coisas do país como se fosse um dossiê privado.
Entretanto, o economista Arlindo Pereira diz que a questão fundamental é outra.
Os países doadores, de São Tomé, tem agora essa questão de apoio à Ucrânia e outros parceiros que estão em conflito. E nós, claro, que vamos ressentir.
Este economista defende reformas para dinamizar a economia doméstica.
Temos o turismo, temos a agricultura, inclusive temos até pesca. O mar, é preciso nós aproximarmos do mar. São essas dinâmicas que o governo deve implementar.
Na próxima semana, o governo recebe a missão do FMI, que irá avaliar a situação económica e financeira do arquipélago. A assinatura do acordo de facilidade de crédito alargado é o foco das autoridades santomenses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. O aumento do preço de bilhetes de 50 para 150 kwanzas em 300% surpreendeu as empresas de transportes públicos, coletivos, urbanos, rodoviários de passageiros e os utentes, que esperavam apenas uma subida de mais 50 kwanzas e não de 100, como tornou público o Ministério dos Transportes. Também hoje entra em vigor o novo preço das viagens de táxi, que reflete um aumento de 25% devido ao fim dos subsídios do combustível aos operadores. As previsões não são as melhores para a economia das famílias angolanas. Álvaro Lugero Andrade.
Os cidadãos não esperavam um aumento de 300% das viagens de autocarro, a qual acrescenta-se agora mais 25% das viagens de táxis e mototaxistas. A inflação anual homóloga, segundo a Oxford Economics, deve chegar a 31% este ano, a mais alta desde 2017. Quanto à inflação mensal, a saúde lidera o aumento de preços, com variação de 3,25%, seguida da alimentação e bebidas não alcoólicas, vestuário e calçado, hotéis, cafés e restaurantes.
Obrigado, Álvaro Ligier Andrade, por essa breve... Para esse breve resumo, hoje é quarta-feira, dia dos dois R's, e Ana Guedes analisa com os dois R's as eleições na África do Sul.
Eleições na África do Sul vão ter lugar dentro de pouco tempo. Não se tem falado assim muito das eleições na África do Sul, todavia são eleições extremamente importantes para a África e também um pouco para o relacionamento da África do Sul com países da Europa, países da Ásia, quanto mais não seja pela sua presença no BRICS. Rui Neumann, o que podes dizer sobre a importância destas eleições na África do Sul? Não só para a África do Sul, como para fora da África do Sul.
A África do Sul sempre foi um país, digamos, de peso no contexto das nações africanas. Em várias ocasiões liderou mesmo algumas, digamos, batalhas diplomáticas. Temos assistido até agora às ações que tem tomado a África do Sul relativamente ao conflito israelo-palestiniano, não com o sucesso que ela previa, porque aí ela faz face a uma África que está completamente dividida sobre o assunto. No entanto, a África do Sul continua a ser um dos pesos da economia, uma das forças da economia africana, principalmente subsaariana, uma potência militar, e quando eu digo continua é porque tem perdido muitos pontos nessa posição que antes detinha. Antigamente o rand era uma das moedas com maior valor e cotação internacional, quase ao lado do dólar, o antigo franco, o antigo Deutschmark e outras moedas de grande valor. O rand estava posicionado em paralelo. Neste momento, quase que saiu das listas de câmbio, não é? Mas a África do Sul permanece um país de elevada importância, as suas posições diplomáticas são levadas em conta pela maior parte dos países africanos e muito na União Africana, e tal como tinhas dito logo ao início, a África do Sul é um dos países do BRICS, e o BRICS cada vez mais começa-se a tornar no bloco oriental ou no bloco até do sul global, que cada vez se fala mais, em que é a única, digamos, nação africana presente desde o início da organização. Entretanto, houve novas adesões, mas, digamos, a África do Sul é uma das posições, um dos países primeiros, não será o primeiro, mas um dos países primeiros nessa organização. Portanto, ainda tem esse peso, apesar de toda a conflitividade que está a existir neste momento, nestas eleições, e este duelo entre o Jacob Zuma e o Cyril Ramaphosa, que está a dividir o próprio ANC, mas certamente vamos falar nesse assunto.
Raul, o Rui falou da questão dos BRICS, falou também brevemente da questão que a África do Sul tem levantado em termos do Tribunal Penal Internacional relativamente a Israel e à sua operação na faixa de Gaza. Em termos internacionais, o papel da África do Sul está a ser diminuído devido a estes conflitos internos que existem no ANC, o partido de Mandela?
Sim, não, porque ao mesmo tempo também os focos de incêndio pelo mundo fora e internamente na África do Sul, isto também fruto das novas tecnologias e da facilidade de acesso às novas tecnologias de comunicação, os focos de interesse são cada vez maiores ou pelo menos cada vez mais divulgados. Isso também ajuda a dar esta imagem de que a importância da África do Sul se está a diluir. Eu creio que não, isso é uma mera percepção, há que ter um filtro. O que eu acho que vale a pena dizer realmente sobre estas eleições é que no cómputo geral de África de 2024, estas são umas das 19 eleições presidenciais barra gerais. Há umas que são só presidenciais, há outras que são mistas e há outras que são só gerais, mas deste pacote de eleições presidenciais barra gerais em África, há 19 este ano, em 19 países. E, portanto, isto interessa a importância destas eleições ao nível africano e internacional. Interessa depois, no dia 31 de dezembro, fazer-se a contabilidade de quais é que tiveram processos constitucionais limpos ou menos problemáticos e quais é que dos outros foram consolidados regimes militares do ponto de, com processos constitucionais, como é, por exemplo, agora o caso do Chad, e anteriormente também do próprio Mali, Burkina Faso, etc. Mas, para concluir, dizer que estas eleições são umas das 19 que vão acontecer em África e é importante perceber no final esta paridade, que as que correram melhores e as que correram menos mal ou piores, e isso estabelecer o ranking dentro de África. Depois, do ponto de vista simbólico, a África do Sul, de facto, tem este despudor que outros países não têm em enfrentarem Israel e em considerarem que em Israel, Palestina, Cisjordânia, Faixa de Gaza, o que existe realmente é um sistema de apartheid, que eles combateram, que iluminaram e simbolicamente agora é esta a bandeira, a tocha que querem transportar para o mundo. Em termos de novo mundo, de nova redenção, de construção de sociedades melhores. Portanto, desse ponto de vista internacional, a África do Sul continua a pesar e continua a marcar posição. Agora, de facto, internamente, há aqui um declínio de popularidade do ANC, que não se sabe ao certo no que é que vai resultar, e uma vez mais a África está numa onda de mudança, tem também uma grande percentagem da população eleitoral muito jovem, que tem vindo a virar o paradigma em África, e portanto a África do Sul também tem este peso regional, sub-regional, é a economia mais forte, ou tem sido historicamente a economia mais pujante de toda a região, e são estes os vetores essenciais desta equação. Na conclusão de que, sim, a África do Sul continua a contar.
Eu queria reagir um bocado a alguns apontamentos que deste. A África do Sul, desde o fim do Apartheid, sempre se posicionou muito claramente a favor da questão palestiniana. E isto tem um antecedente do próprio ANC. E porquê? Porque Israel nunca aplicou sanções à África do Sul durante o período do apartheid, pelo contrário, manteve uma cooperação militar e económica, situação que o ANC nunca desculpou Israel, tal forma que Nelson Mandela nunca escondeu também que era um defensor da causa palestiniana, assim como um ramo mais radical ainda no interior do próprio ANC, que é de Július Malema. Mas, no entanto, esta posição da África do Sul como porta-estandarte da África subsaariana na causa palestiniana não tem sido muito favorável à própria África do Sul, tanto que vimos que quando a África do Sul tentou, através do Tribunal Penal Internacional, acusar Israel de genocídio, não conseguiu que essa tipologia fosse aplicada. Por outro lado, essas narrativas de que Israel explica o apartheid, há uma certa forma do ANC de tentar esconder os próprios erros que tem cometido. Não podemos esquecer as vagas de xenofobia que houve na África do Sul contra estrangeiros africanos, entre os quais moçambicanos, que trabalhavam na África do Sul. Isto resultou em vários mortos. Mas quando se fala de apartheid, acusam Israel de apartheid, é uma narrativa que não tem alicerces muito sólidos. Quando Israel tem 20% da sua população é árabe-muçulmana, com nacionalidade israelita, nesses 20% há partidos árabes-muçulmanos presentes no Parlamento israelita, há professores universitários árabes, há médicos e muitos quadros árabes, e até mesmo no exército israelita há muitos árabes. Quer dizer, não se pode fazer um paralelo do terror que foi o apartheid na África do Sul com esse suposto apartheid na narrativa da África do Sul, que entra muito na narrativa de alguns países e movimentos e organizações que defendem a questão palestiniana. Aí a África do Sul está a falhar, porque não tem primeiro a adesão de todos os países que ela esperaria, e estou especialmente a falar de países africanos, que ela esperaria que todos acusassem Israel de apartheid, porque de facto ele não existe. E, por outro lado, está a ter um lado perverso, que quando se analisa a sociedade israelita de facto e o que foi o apartheid durante esse período negro da história da África do Sul, acaba por esvaziar quase de conteúdo e até mesmo minimizar o horror que foi o apartheid durante a África do Sul. Ou seja, o ANC está-se a autoflagelar, está-se a prejudicar ele mesmo nesse próprio combate. E isto porquê? Porque há divisões internas fortíssimas, há casos gravíssimos de corrupção dentro do ANC, e por essa razão mesma, Cyril Ramaphosa já receia não conseguir obter os 50% necessários, tendo como rival, ainda para mais, Jacob Zuma, que foi o antigo presidente também da África do Sul. Portanto, há aqui uma guerra interna dentro do ANC. Eu lembro até que Jacob Zuma, o partido que criou, porque foi afastado do ANC, tem o mesmo nome, que era o braço armado do próprio ANC. Portanto, estamos a ver que aqui há quase uma guerra política civil interna dentro do ANC que podem ser prejudicados. Mas quando eu quis intervir foi precisamente porque dessas acusações de apartheid e colei também a acusação de genocídio, que foi um tiro que acabou por não funcionar da parte da África do Sul, precisamente porque também não há uma diplomacia comum africana e longe de todos os países africanos, os 55 países africanos, estarem na mesma orientação, alinhados com a África do Sul. Só há 6 países, incluindo a própria África do Sul, nas suas posições relativamente ao conflito do Médio Oriente, Israel-Palestina.
Paulo. Portanto, várias sondagens prevêem que o ANC deixa abaixo dos 50% dos votos pela primeira vez, desde que venceu as primeiras eleições na África do Sul em 94. Poderá ter que se aliar a algum outro partido. O que é que isso poderá querer dizer em termos não só da África do Sul, como também do peso que tem, sobretudo na sub-região?
Bem, em primeiro lugar, a grande ironia seria o ANC estar dependente do partido de Malema, não é? Do novo partido de Malema. Portanto, essa será a ironia final. E é possível que aconteça. Quanto às mudanças que estão a acontecer em África, eu referi-as há pouco, é natural que aconteça na África do Sul também, fruto desta nova geração de eleitores e do facto da natalidade, a base da pirâmide demográfica, ser muito larga na base, portanto tem muita juventude, os números andam em África pelos 30%, De jovens eleitores até aos 35 anos, por aí, e portanto estas são as mudanças que poderão acontecer e a acontecerem serão fruto desta nova geração de votantes, desta juventude que está a virar o paradigma em África ao longo de todas estas eleições. Portanto, isto será também mais um fator a analisar das 19 eleições no dia 31 de dezembro. Em que contas é que ficamos em termos de continentais?
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, continuamos juntos.
E é dessa forma que fizemos a emissão vespertina da Voz da América, edição quinta-feira. Eu sou Sérgio Nhambe, foi um prazer imenso vos informar. Amanhã voltamos com mais. Cuidem-se.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A guerra civil no Sudão está a fazer outra vítima, menos óbvia. A determinação do estatuto final da região de Abi e, por conseguinte, a possibilidade de uma resolução pacífica dos temas relacionados com o conflito fronteiriço entre o Sudão e o Sudão do Sul. A disposição da região de Abi, rica em petróleo, tem sido um pomo de discórdia entre os dois países, muito antes de o Sudão do Sul ter conquistado a sua independência em 2011. Quando as hostilidades cessaram temporariamente com o acordo de desmilitarização em 2011, as Nações Unidas enviaram a missão de manutenção da paz, a UNISA, com o mandato de manter a Abi desmilitarizada e livre de armas. Antes da crise sudanesa, o Sudão e o Sudão do Sul tinham começado a encetar um diálogo construtivo, de acordo com o relatório recente das Nações Unidas. Mas desde o início da guerra, em abril de 2023, os progressos estagnaram. Enquanto os combates continuam, é pouco provável que haja um diálogo construtivo entre os dois países. A situação de segurança em Abi continua a deteriorar-se. Os frequentes confrontos intercomunitários continuam a matar, ferir e a deslocar civis, mesmo quando a presença das forças de segurança do Sudão do Sul no local viola o estatuto de desmilitarização da região. É imperativo sublinhar que a proteção dos civis continua a ser da maior importância, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para os assuntos políticos especiais.
The recent outbreak of violence involving Nuer and Ngoc Dinka on April 27 that resulted in the killings of three Nuer.
O recente surto de violência envolvendo Nuer e Ngoc Dinka a 27 de abril, que resultou na morte de três Nuers em Abi, sublinha a contínua vulnerabilidade dos civis na região e a necessidade de um forte envolvimento dos civis. Dado que a criminalidade parece ser o principal fator de violência em Abi, é fundamental que a UNISFA esteja adequadamente equipada e receba apoio para cumprir o seu mandato sem obstáculos, afirmou o embaixador Wood.
The United States underscores the urgent need for concerted efforts by the transitional government of South Sudan.
Os Estados Unidos sublinham a necessidade urgente de esforços concertados por parte do governo de transição do Sudão do Sul e do governo do Sudão para cessar imediatamente quaisquer ações que obstruam o destacamento de novas unidades policiais, atrasar os vistos ou destacamento de equipamento pertencente ao contingente ou a nomeação de um vice-chefe de missão civil. Os Estados Unidos condenam essas restrições à liberdade de movimento e sublinham a importância primordial de uma cooperação reforçada entre a UNISFA, o governo de transição do Sudão do Sul e o governo sudanês para desmilitarizar prontamente a Abibox, disse o embaixador Wood. Reafirmamos o nosso apoio inabalável à UNISFA nessas circunstâncias difíceis e elogiamos a dedicação e os sacrifícios dos países que contribuem com tropas e polícias para restaurar a paz, a segurança e a estabilidade em Abi, concluiu aquele representante alternativo dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.